No episódio de hoje tem a plataforma de NFT da Coinbase, a Stripe avançando ainda mais em cripto, a parceria da MetaMask com a Keystone e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado.
A Coinbase, uma das principais exchanges de cripto no mundo, baseada nos Estados Unidos, finalmente cumpriu a sua promessa de lançar uma plataforma voltada para NFTs. Era uma das poucas exchanges grandes que ainda não tinha feito esse tipo de implementação e não decepcionou, né? A Coinbase aproveitou aí o fim da temporada de impostos nos Estados Unidos, que acabou dia 18 agora de abril, e anunciou o lançamento da sua plataforma, que por enquanto só opera em cima da blockchain da Ethereum, mas em breve vai ter outras chains aí disponíveis para você poder tradear, né, mostrar os seus NFTs. A funcionalidade mais interessante que a plataforma trouxe para o mercado é uma feature de rede social, onde os colecionadores vão poder mostrar os seus NFTs, né, como se fosse um perfil de Instagram. Então o seu perfil de NFTs vai ter lá as suas fotos e isso aparece no feed das pessoas que seguem você. Olha que interessante, né? Então, ao invés de você ter suas fotografias que você tirou no seu perfil e no feed aparecendo, né, para as pessoas que te seguem, nesse caso da plataforma da Coinbase funciona a mesma coisa, só que com os NFTs da sua carteira, e as pessoas que te seguem na plataforma vão poder ver aí os seus NFTs, né, no feed delas, o que, de acordo com a Coinbase, deve gerar mais movimentação, mais tração para esse tipo de colecionável digital. E a ideia é, obviamente, poder engajar as comunidades desses projetos de NFT, de arte, de maneira mais estruturada, né? O feed, ele é algorítmico também, como acontece com o Instagram, e de acordo com a Coinbase, a ideia é cada vez mais descentralizar essas funcionalidades, né, e evoluir a tecnologia que a Coinbase está utilizando para soluções descentralizadas, ou seja, lançaram de maneira centralizada, utilizando as tecnologias Web2 que estão disponíveis hoje em dia, mas estão de olho em descentralizar essa infraestrutura, o que é obviamente o ideal para quem é um entusiasta aí da descentralização, né, e da Web3. Já existem protocolos de redes sociais que são centralizados, como o Lens Protocol, que é feito pela Aave, e também o Subsocial, que é uma solução de social network da rede da Polkadot, que é bastante interessante. Então, vamos acompanhar, porque obviamente a gente sabe que essa é uma promessa, né? A Coinbase prometeu a plataforma de NFT, entregou e agora está prometendo que vai descentralizar a plataforma. Então, também é interessante aí ver qual que é o roadmap dessa solução e o que a concorrência vai fazer, né? Falando aí de OpenSea, Rarible, LuxRare, que é uma DAO de NFTs. Então, tem aí um momento aí para essas concorrentes também se posicionarem enquanto plataformas de NFT, e a gente vai acompanhar e traz para vocês aqui. E a Stripe não para. A fintech, que é voltada para aumentar o PIB da internet, lançou recentemente todo um conjunto de soluções para trazer as empresas criptonativas para dentro da economia tradicional, através das suas soluções. Anunciou que o Stripe Connect está sendo evoluído não só para ter o payout, né, os pagamentos programáticos em 70 países usando suas moedas locais, mas também vai integrar com USDC usando a rede da Polygon, que é uma solução de segunda camada da blockchain da Ethereum. A ideia aqui é que, se você é um criador, né, na internet, na Web3, você possa ser pago através das carteiras cripto, né, dos seus seguidores, dos seus fãs, através desse mecanismo usando o tal do Stripe Connect, que vai integrar a rede da Polygon e vai permitir pagamento em USDC, que é uma stablecoin que está atrelada ao dólar e é emitida pela Circle, que a gente tem comentado aqui, né, nos últimos episódios. E stablecoins são, de fato, o mecanismo mais próximo do tradicional dentro das criptomoedas, porque são criptomoedas emitidas nas blockchains que os protocolos que as emitem mantêm economicamente essa paridade, ou algoriticamente, né, essa paridade com uma moeda fiduciária. Nesse caso do USDC, é o dólar. Então é possível que as pessoas conectem as suas carteiras, como MetaMask, Coinbase Wallet, Rainbow, etc., e façam um pagamento de USDC para o seu criador favorito, utilizando a rede da Polygon. E, mais interessantemente, eles também vão integrar com o Twitter. O Twitter permite que você faça, né, o Twitter Tips, que você dê aí uma gorjeta para os seus influencers favoritos. Já é possível fazer isso com Bitcoin, já é possível fazer isso com Ether dentro do próprio Twitter, e agora o Stripe Connect vai permitir que seja feito também com USDC, utilizando a rede da Polygon. Isso tudo, pessoal, vem numa tendência, né, de integração entre a Web2 e a Web3, que o meu colega Simon Taylor chama de Web 2.5, e também resolve uma série de questões de experiência do usuário, a tal da UX, que a gente vem martelando aqui no podcast já há algum tempo, né, de facilitar o uso dessas soluções Web3 e cripto dentro de um ambiente que seja familiar para os usuários. E aqui a Stripe resolve isso para duas populações, né, os criadores, influencers e afins, e os fãs, né, e contribuintes aí dessa economia criativa. Então, interessante acompanhar, interessante também a gente poder acompanhar o que o resto do mercado de pagamentos está fazendo, porque a Stripe é grande, mas não é a única, né? Existem outras firmas, não só de pagamentos tradicionais, mas também de pagamentos em cripto, que estão começando a trabalhar nessa integração entre o Web 2 e o Web 3, ou a tal da Web 2.5. E a gente vai ficar de olho, porque isso resolve uma série de questões, não só de adoção de Web3 e cripto no mundo tradicional, mas também de ampliar a adoção como um todo, né? A gente vê aí a quantidade de inovação que está disponível em Web3, nem toda ela é adotada, porque existe um gap aí de UX, de educação e até mesmo de integração regulatória. Um dos temas mais complicados do ponto de vista de Web3, cripto e blockchains é como os usuários interagem com as blockchains. As blockchains são tecnologias de infraestrutura que utilizam criptografia e chaves privadas, né, e uma combinação de arquiteturas de chaves para você poder acessar os seus ativos que estão armazenados na blockchain, através, né, do endereço da sua carteira. Então, é uma arquitetura astringente, porque ela é toda cheia de segurança, mas para o usuário comum é muito complicado, né? A gente está acostumado com usuário e senha, quando você tem que lidar com seed phrases, né, as frases sementes, quando você tem que lidar com chaves primárias, essa dinâmica ela não é muito amigável para o usuário comum, né? Então, a gente tem acompanhado algumas frentes aqui de evolução em relação a esse quesito da segurança dentro da experiência do usuário. A MetaMask, que vocês já ouviram a gente comentar aqui, é a principal wallet, né, a principal carteira cripto Web3 de interação com blockchains que sejam da família do Ethereum, né? BSC, que é a blockchain da Binance, tem a Polygon, tem a Optimism, Arbitrum e outras que são EVM compatible, ou seja, compatíveis com a máquina virtual do Ethereum, a MetaMask, que é a principal porta de entrada e a carteira mais popular. A MetaMask é um produto da Consensys. E uma outra característica da MetaMask é que ela é uma hot wallet. O que é uma hot wallet? Uma hot wallet é uma carteira que está conectada à internet. Então a MetaMask existe como um aplicativo de celular e ela existe também como uma extensão de navegadores de internet como Brave, Chrome e Edge. Então você adiciona a MetaMask nesses browsers para você conseguir fazer as transações, assinar as transações e aprovar as transações, né? Então ela é considerada uma carteira hot wallet. E no final do ano passado, o software da MetaMask ficou disponível para ser integrado com a Keystone. Keystone é um fornecedor do que a gente chama aí de uma hardware wallet. É uma carteira física, então é como se fosse um pendrive, né, que você usa no seu computador. E a partir de dezembro, isso ficou, o software entre as duas, né, ficou compatível, eles criaram essa integração. E hoje, essa semana, eles lançaram aí finalmente a integração com a carteira física. Então você pode fazer todas as transações que você faria utilizando QR codes para fazer as transações com a MetaMask, você já pode fazer utilizando uma carteira de hardware, né, da Keystone, que integra com a sua conta da MetaMask, utilizando um protocolo que foi desenvolvido pela comunidade do Ethereum, né, a partir de uma proposição aí de mudança, de melhoria, o EIP 4527, de modo que a padronização entre de comunicação entre carteiras de hardware e carteiras de software, como a Keystone e a MetaMask, pudessem incorporar transmissão de dados de QR Code. Isso facilita muito para o usuário e abre uma série de casos de uso, de melhoria, né, de UX, para que os desenvolvedores e designers possam cada vez mais melhorar a vida dos usuários. Então, se você tem uma MetaMask e você quer ter um pouco mais de segurança nas transações que você faz na Web3, a Keystone agora fala com a MetaMask e pode ser uma saída interessante para quem quer acrescentar mais essa camada de segurança sem perder tanto a usabilidade que as hot wallets oferecem. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A FIS se juntou com a Fireblocks para trazer DeFi para os mercados de capitais tradicionais. A Phantom, carteira da Solana, agora está disponível no Android. A Bitso anunciou seu novo Country Manager no Brasil. O Hyperledger Bezu vai ser usado para aumentar a transparência no governo brasileiro, no TCU, nos processos de licitação pública. A Robinhood adquiriu a Zigloo no Reino Unido para tentar entrar mais fortemente no ambiente de cripto. A Dune Analytics, que é a empresa de análise on-chain, teve um ensaio muito interessante publicado pelo Mario Gabrielli no Generalist. Então, interessante dar uma lida, conhecer a história dessa empresa, que é bastante incrível. A Arábia Saudita lançou um estudo sobre o uso de blockchain no governo. A Fidelity entrou o metaverso, olhando especialmente para os investidores mais jovens. O Ridley Scott, grande diretor aí de cinema, e a sua produtora se juntaram ao projeto do filme The Infinite Machine, que a gente conversou aqui com a Camila Russo no seu último Block Talks, e ela comentou que viria aí uma grande notícia. Essa era a grande notícia. A NBA lançou uma coleção de NFTs chamada The Association, mas o seu smart contract estava com problemas. E aí eles tiveram que voltar atrás aí e resolver o bug no smart contract. E o regulador da China, o regulador de bancos na China, começou a aplicar algumas restrições, né, sobre NFTs. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com. E o salve de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Nittingauer, Roshan George, Nadine Tavares, Daniele Pegoraro, Thiago Amaral, Diego Borgo, Mário Gabriele, Camila Russo, Adi Tripathi e Simon Taylor. Não se esqueça de deixar as estrelinhas aí no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, let's fucking go!